foi abandonada. De facto, a ciência exige estabilidade, exige previsibilidade. E foi precisamente isso que nós tentámos colocar no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, criar condições para que os cientistas possam ter uma carreira estável e previsível, com incentivos claros. Agora, a questão da precariedade não se vai resolver criando vagas automaticamente pelo Governo, como sabe, não é? Quer dizer, eu penso que o PCP acha que devia ser assim. Mas não é assim, não é integrando. Estes investigadores, para que possam ter uma carreira verdadeiramente estimulante e que os realize e que contribua para o desenvolvimento do país, eles têm que estar devidamente enquadrados em instituições e em projetos. E por isso cabe criar o contexto para que as instituições, mas também as empresas, também a administração pública, possam beneficiar do conhecimento desses investigadores. Nós não temos aqui uma solução. Eu sei que o PCP acha sempre que nós devemos resolver o problema com uma regra, são todos integrados na carreira. Em que carreira? Sabe qual é a carreira que o investigador X quer fazer? Nós temos que ter aqui um processo que dê espaço e que crie condições para que, de facto, um doutorado, um investigador que quer prosseguir a sua investigação, o possa fazer num laboratório de uma empresa, de uma multinacional, num laboratório colaborativo, numa universidade. O que nós temos é que criar as condições para que essa carreira, de facto, possa ser promovida por estas diferentes entidades. E não é automaticamente, simplesmente, legislativamente, acabar com a precariedade. Porque dessa forma, nem vamos criar as condições para a realização dos investigadores individualmente, nem vamos criar um sistema científico e tecnológico que aproveite o conhecimento desses investigadores. E como eu disse há pouco sobre a importância que tem, como eu referi há pouco, a importância que tem o sistema científico e tecnológico, o sistema de ensino superior para o desenvolvimento do nosso país, ele só vai acontecer se nós tivermos os investigadores cá motivados e o nosso espaço de investigação seja atrativo para fazer regressar outros portugueses, atrair estrangeiros, para que de facto possa ser um verdadeiro espaço de investigação e que cumpra o seu desígnio. Só em relação ao alojamento, é uma prioridade absoluta. Ainda ontem tive a oportunidade de o dizer em Coimbra, numa conferência importante que está a decorrer ainda hoje, e é que voltarei hoje ao final do dia, ou durante a tarde, se for possível. As residências são absolutamente essenciais para o bem-estar dos alunos, para a sua integração, e infelizmente, durante décadas, foram um local para os estudantes pobres, que eram assim. Isto, nós vivemos com isto desde sempre. E por isso nós hoje temos que ter nas residências um papel de integração dos estudantes, do sucesso escolar. O exemplo que deu da 5 de Outubro, que era extraordinário ter esses quartos todos no centro da cidade de Lisboa, ia ser ótimo para a cidade, para os estudantes, para as instituições, mas tem um preço absurdo por quarto e tem problemas estruturais. Eu já desafiei a Câmara Municipal a pegar no projeto, a Universidade de Lisboa, e todos dizem o mesmo. Aquele espaço não é adequado para uma residência. Infelizmente, a avaliação não foi feita. Mas, bom, nós não fazemos uma residência onde queremos, é onde há condições para isso. Infelizmente, aquela parece ter sido uma má escolha de acordo com a avaliação que existe. Isto não reduz o compromisso com aumentar o número de quartos nas instituições de ensino superior. De forma nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Paula Santos, terá que fazer as suas perguntas, mas não ouvirá seguramente as respostas, mas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Certamente o Sr. Ministro encontrará o espaço para responder às questões que nós ainda pretendemos formular, mas deixe-me que lhe diga, o Sr. Ministro, nesta sua intervenção, de facto, conversa foi muita, mas a verdade é que estamos a falar de trabalhadores que estão há 10, 20 anos, que fazem ciência no nosso país e que o vínculo é precário. Eu creio que têm mais do que provas dadas, não só do seu valor, mas também do trabalho e da importância que desempenham em si. Deviam estar integrados na carreira de investigação científica. Sr. Ministro, tal como era expectável, as medidas avulsas do Governo não iriam suprir a falta de professores na escola, para além de ter introduzido desigualdades como o subsídio de deslocação, que não faz nenhum sentido que professores deslocados uns tenham e outros não. Muita propaganda, soluções estruturais é que não se veem. E aquilo que é preciso é valorizar a carreira, a profissão, os salários, as progressões, assegurar que um professor consiga alcançar o topo da carreira, para que os professores possam regressar à escola, para que os jovens optem por esta profissão. Mas o Governo pretende prolongar o processo negocial até final de 2025. Isto significa que só terá efeitos lá para 2026, 2027. Até lá, milhares de professores continuarão a aposentar-se e mais alunos ficarão sem elas. São muitos professores que já têm mais de 3 anos de serviço e que ainda não estão vinculados. E esta era a questão que eu lhe queria colocar. Quando é que vai vincular estes professores com 3 ou mais anos de serviço? São milhares. E eles é necessário garantir, de facto, os direitos destes mesmos professores. A integração dos técnicos especializados na respectiva carreira para combater a precariedade. A contratação dos psicólogos, dos terapeutas, dos técnicos que são necessários na escola. A revisão dos rácios dos auxiliares da ação educativa, dos assistentes técnicos, para que as escolas tenham o número de trabalhadores que necessita para o seu adequado financiamento. E uma última questão sobre as crianças com necessidades específicas, cujo subsídio de educação especial está a ser negado a muitas. A escola não dispõe dos profissionais nem dos meios e os recursos para o adequado acompanhamento dos alunos com necessidades específicas. Senhor Ministro, trouxe-lhe aqui questões concretas que exigem respostas e no decorrer deste debate o Senhor Ministro tem a oportunidade de dar estas respostas que são necessárias.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passamos ao próximo grupo parlamentar. Desta feita, o LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e Sr. Ministro. A palavra sexualidade parece que deixa a extrema-direita muito nervosa. Não compreendo porquê, sobretudo para mulheres tão jovens. A pergunta que é muito simples, Sr. Ministro, é... O Sr. Ministro informou que irá fazer uma avaliação das aprendizagens a todas as disciplinas, incluindo a cidadania. A disciplina de cidadania não tem exames, nem tem testes. A pergunta é como é que ela vai ser avaliada. E desta maneira, digo honestamente, é para que fique opcional. Quanto à falta de professores, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se... O Decreto-Lei 51, que prevê a atribuição de bolsas aos estudantes que ingressam nos ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado em Educação Básica e ao grau de mestre nas especialidades, a que se refere o anexo ao Decreto-Lei 79, isto para atrair bolseiros para a educação. Eu pergunto, os estudantes que ingressaram nesses cursos em setembro de 2024, se já beneficiam dessa medida? E por que razão ainda não há informação sobre as suas bolsas? Segunda pergunta, medidas de apoios aos professores. O Sr. Ministro falou do alargamento das horas extraordinárias e a chamada de professores reformados, que se traduziu, digamos, num verdadeiro fracasso, dado que 79 professores é que aderiram a esta ideia. Eu preferia que o Sr. Ministro apostasse na formação inicial de professores, uma formação real, em que os professores estagiários fossem atribuídos turmas e que pudessem trabalhar com os orientadores nas suas próprias escolas. Essa formação seria muito mais prática e, se calhar, mais produtiva. Quanto às mais aulas e mais sucesso, é a intenção melhorar as condições do trabalho dos professores, reduzindo a carga burocrática. A pergunta que lhe faço... havia ou estava prevista a contratação de 140 técnicos superiores para tarefas administrativas de apoio aos diretores de turma. Estes técnicos administrativos já foram recrutados? Se sim, onde e como atuam? No processo de descongelamento da carreira, mais uma pergunta muito objetiva, mais de 50 mil professores foram ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço. De que forma pretende corrigir essas ultrapassagens que afetam os professores que estão há mais tempo na carreira? Sobre a educação inclusiva, precisamos de falar também da importância e necessidade de recursos humanos para os alunos com necessidades específicas, como aqui já foi mencionado. O que tem sido feito pelo Ministério para apoiar as escolas e as turmas com alunos com necessidades específicas. Finalmente, o Sr. Ministro já fez notar que pretende rever a Lei de Bases do Sistema Educativo e dos Estatutos da Carreira Docente e dos Diretores Escolares. O que pretende o Ministério alterar? E eu deixaria algumas perguntas para um segundo momento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Como é que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento vai ser avaliada e se vai ser a equipa contratada que vai definir a metodologia? Sim, mas eu não sou especialista, nessa área. Em relação às medidas do A mais S, veja, nós desde o início nós estamos a experimentar medidas, estamos a ver o seu efeito. Em relação aos professores aposentados, para já temos 79, num objetivo que foi fixado em 200. Estes 79 professores vão garantir aulas a muitos estudantes. É preciso não desvalorizar isso. Cada turma que passa a ter um professor, são mais 20 alunos que passam a ter aulas. E não devemos desvalorizar isso e, sobretudo, eu olharia para o lado positivo. Nós temos 79 professores que se tinham aposentado e que decidiram voltar ao sistema educativo para colaborar. Não são expectativas, é a sociedade que está a responder. A sociedade está a responder e eu penso que isso é uma sensibilidade para o problema que nós temos e a gravidade desse problema. Em relação à carga burocrática, eu há pouco falei um pouco da descentralização das competências do Ministério. Nós temos, nesse processo de reflexão para essa reorganização, e uma dimensão que vai ser essencial são os sistemas de informação, e obviamente isso será pensado de forma a reduzir a carga burocrática, que aliás já estamos a fazer. Na recuperação do tempo de serviço, por exemplo, o carregamento que está a ser feito da informação para os professores vai garantir que nós vamos passar a ter pela primeira vez a carreira total dos professores digitalizada e vai servir para todos os fins. Para os concursos, para pagar vencimentos, para analisar a formação que está em falta, tudo isso. E por isso sim, nós temos um enorme trabalho a fazer aqui, aliás, do ponto de vista administrativo, o grande desafio que nós temos no próximo ano. Em relação, eu gostava de dizer aqui, os 140 técnicos superiores não foram contratados ainda, nenhum deles, mas porque eles foram previstos para as escolas, e nós temos falado com as escolas, nenhuma delas ainda solicitou esse apoio. Estamos curiosos por saber porque é que não o solicitaram, porque não é por nenhum impedimento da parte do Ministério. Só mais uma nota muito importante, porque já foi referida aqui mais uma vez, que são os alunos com necessidades específicas, e que é um dos principais temas sempre na discussão com os municípios. Isto é um tema muito importante, isto é a inclusão na nossa sociedade de pessoas, de crianças que têm necessidades específicas. Nós temos conseguido, pela primeira vez, colocar no ensino superior centenas e centenas de alunos com necessidades específicas, que nós não tínhamos no ensino superior. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, de facto, as medidas têm vindo a ser tomadas, têm permitido que muitos alunos que estavam excluídos de um acesso a todos os graus de ensino, incluindo o ensino superior, hoje, pelo trabalho que é feito com grande mérito das autarquias e das escolas, hoje, muitos alunos que têm necessidades específicas conseguem, com o esforço das famílias sempre, mas com o apoio das autarquias e das escolas, concluir cursos. Ainda há pouco tempo tivemos a notícia de um estudante cego e visual que conseguiu terminar o seu doutoramento, e esta é uma dimensão de uma evolução muito significativa na nossa sociedade, porque nós tivemos sempre muita dificuldade em conseguir integrar essas pessoas na nossa sociedade. Agora, dito isto, nós temos muitos desafios, porque há nas escolas muitas necessidades e há a necessidade de repensar a forma como, de facto, estamos a tratar este problema, mas não nos podemos esquecer do seu objetivo e dos resultados que têm sido alcançados e que é mais um sinal de progresso na nossa sociedade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma pergunta tem da palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Eu queria falar-lhe agora do ensino superior. O ensino superior está subfinanciado. Hoje em dia, muitas instituições de ensino superior utilizam taxas e emolumentos obrigatórios para a conclusão dos cursos